som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, galera. Estamos chegando com o Camisa 10 desta segunda-feira, abrindo a sua semana, hein? Final de semana importante, com mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, mas muita coisa mudou, como a liderança do campeonato, que agora está em outras mãos. Fausto Favara, o Mengo está lá em cima, Favara.
E aí, Márcio Espímpolo, um abraço para você, um abraço aos amigos do Camisa 10. Aqui você é o cara... Aqui você é o Camisa 10, Flamengo na liderança, no topo. E aí, Brunão? Olha o Flamengo, chegou, Bruno.
Olá, Fausto Espímpolo. Chegou e forte, né? Uma coisa acho que vale ser destacada no Flamengo, eu já tenho falado isso há algumas rodadas. Eu acho muito bom a maneira como o Jorge Jesus está conduzindo o calendário, né? Na questão de rodar elenco. Ele não coloca 11 reservas no Brasileiro, uma coisa que eu sempre achei muito absurda aqui no Brasil, você largar o Campeonato Brasileiro como alguns times fazem. E o Flamengo tem tido esse equilíbrio. É impossível você repetir os mesmos jogadores em todos os jogos, mas aí ele descansa 3-4, como fez ontem, no outro jogo descansa mais 2-3, e aí ele vai colocando sempre um time forte nas competições. Flamengo, pelo elenco que tem, assume a liderança e é um real candidato ao título.
Vamos às manchetes, Fausto Favara.
Vamos lá, as manchetes aqui no Camisa.
Em tarde para ser esquecida, o São Paulo acaba derrotado pelo Vasco da Gama por 2-0. Tem jogador expulso e leva um nó tático do professor Luxemburgo. O tricolor perdeu a chance de tentar uma vaguinha como primeiro colocado do Brasileirão.
Em meio às comemorações dos 105 anos do Palmeiras, o Verdão se prepara para enfrentar o Grêmio na terça-feira, no jogo de volta, pelas quartas de final da Libertadores.
Apagão na Vila Belmiro. Santos faz 3-0 no primeiro tempo em cima do Fortaleza, leva o empate no segundo e não é mais líder do Brasileirão.
E com reservas, o Corinthians jogou fora de casa com o lanterna do campeonato. Saiu atrás no placar, conseguiu o empate com o Wagner Love, mas perdeu a chance de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro.
Ah, muito obrigado. Bruno Prado, foi exagero aí do Giovanni Chacon, nó tático? Ou foi nó tático do jurássico, do ultrapassado Vanderlei Luxemburgo, Bruno Prado?
Ah, assim, acho que essa expressão ela é sempre muito exagerada, né? Porque dá a impressão que um técnico acertou tudo e o outro ficou zonzo e não conseguiu fazer nada. Não,
a expulsão, claro que...
Né? Ajudou, mas o Vasco foi melhor que o São Paulo, isso é claro. Mesmo quando estava 11 contra 11, o Vasco já estava melhor que o São Paulo. A vitória é indiscutível do time carioca.
Eu falei por isso quando começou o jogo, fiquei ficar de olho nesse Thales, que ele é bom jogador.
17 anos, muito talentoso, baita personalidade, né? Muito bom.
Bom jogador, Favara.
Pípolo, já voltamos com muito mais pra você.
7, Fausto Favara, ontem.
Meio de 7.
Vasco ganhou de São Paulo.
Professor Luxemburgo bateu o São Paulo jogando em casa. E você vê o Luxa, né? Olhou pro torcedor depois daquele ato imbecil da torcida do Vasco, né?
Que quase Globo, Favara.
Só uma coisa, não só a torcida do Vasco. Todas as torcidas... todas as torcidas. Isso é uma regra da FIFA. É. Isso aconteceu na Copa do Mundo.
Verdade.
Tiveram que paralisar o jogo porque tivemos gritos homofóbicos.
Ao bater tiro de meta, goleiro é chamado de bicha. A TV Globo, Bruno Prado, me perdoe só de cortar. A TV Globo colocou na hora a foto do placar eletrônico dizendo: não atire objetos, não prejudique seu time. Não foi nada daquilo no momento. A gente respeita o que cada um coloca e tenta, né, dar uma maquiada aqui ali, mas não foi isso. É só ler o que o Daronco fala pro Luxemburgo. O Luxemburgo vira pra torcida e fala: gente, vamos parar. Chama, grito de viado, não pode. Ali é claro,
claríssimo,
pra quem faz a leitura labial, com claríssimo. Todas as letras dá pra ver.
E uma coisa que eu acho importante, e tem que se combater mesmo, né? Muita gente fala: ah, isso tá errado, o futebol sempre
faz
foi assim.
Parte da cultura, né?
E é verdade, sempre foi assim, esses gritos eram normais, eram encarados como algo normal, mas as coisas têm que evoluir, né? As coisas têm que mudar. Não é porque uma coisa era legal há 10, 20, 30 anos que ela vai continuar sendo. O mundo evolui. As pessoas, elas crescem, elas melhoram. Então, é uma coisa que tem sim que ser combatida.
Nem sempre o ser humano evolui, mas o mundo, ele nos proporciona evoluções. Claro, então depende do ser humano.
Você pode não compactuar com muitas coisas que ocorrem diante dos seus olhos, mas você respeita.
Não tenha dúvida.
Certo? Você pode virar o outro normal, entendeu? Mas você não é por isso que você vai engrossar
sem
o corinho, essa coisa toda. As
sem
pessoas
dúvida.
Têm que entender que isso chegou ao futebol.
Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, que perdeu. O São Paulo teve uma grande oportunidade, né? Porque encarou o Vasco da Gama, estava embalado, mas perdeu. E é difícil bater o Vasco em São Januário, a grande arma do Vasco da Gama. Fala, Chacon.
Sem dúvida nenhuma, Falso. Abraço para você, abraço Espímpolo. Obrigado. Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Ontem foi aquele dia para ser esquecido. E realmente, sobre essa questão dos gritos homofóbicos, tem aquele velho ditado, né, Espímpolo? Acho que você já ouviu. Ou na boa ou na marra. Se não aprende na boa, vai
eu
na...
Acho que eu não entendo, não lembro, não conheci isso, mas conhecia eu vou guardar
na boa
mim.
Ou na má?
Na boa ou
se
na
foi
barra.
Na boa, se podia ser na boa que parassem os gritos. Pô, conscientização e tudo mais, agora vai ter que tirar ponto se não quer aprender de um jeito legal.
Eu tinha ouvido na boa, na ruim, na alegria ou na tristeza.
Mas é naquele, na mas boa ou na marra.
Eu não conhecia.
É.
Você conhecia, Bruno Prado?
Não, mas é uma boa,
boa reflexão. Essa é mais falada lá em Guarulhos, talvez é por isso que
você... Eu gostei da frase.
Não conheço.
Bem de Jacoma,
vamos lá então. O São Paulo acabou derrotado pelo Vasco 2-0. Diversas falhas defensivas claras na equipe tricolor durante a partida e a expulsão do Raniel foram os pontos altos aí, na verdade baixos nesse caso de São Paulo durante essa partida. Os destaques negativos do São Paulo: para muitos, uma expulsão injusta, né? Ele de fato levantou o pé, acabou acertando ali o rosto do jogador do Richard, né? O jogador do Vasco, mas a decisão do árbitro Anderson Daronco divide muitas opiniões, inclusive a do técnico Cuca, que depois da partida, por exemplo, falou que não achava que era para vermelho esse lance, mas também afirmou que tanto com 10 quanto com 11, o Vasco foi superior na partida.
Mas eu penso assim, que não era lance para expulsão de forma alguma, porque o Raniel está na frente do zagueiro. E quando a bola vem, ele tenta dominar a bola, o zagueiro abaixando a cabeça. Um lance, quanto muito, eu penso, é um lance para cartão amarelo. Não vejo que seja um lance para expulsão de forma alguma. Ponto. Acho que o Vasco ia vencer esse jogo mesmo no 11 contra 11 pelo que eles estavam apresentando durante o jogo, se a gente não mudasse de atitude como mudamos depois que fizemos, que ficamos com um homem a menos. Até melhoramos no jogo, equilibramos, passamos a criar chance de gol, coisa que com 11 a gente não estava.
Daí o técnico Cuca, que também falou sobre outro ponto triste nessa partida. Uma briga, depois da partida ter sido já encerrada, com o Leandro Castan, zagueiro do Vasco. E ele explicou o porquê desse nervosismo em campo e do porquê confrontou o Leandro Castan, falando até palavras de baixo calão. Vamos conferir o Cuca na entrevista coletiva falando sobre o assunto.
Ano passado, Santos e Vasco, houve um momento em que o Leandro Castan veio e me cobrou para que eu chamasse a atenção do Gabigol por uma situação que havia ocorrido. E eu chamei. Hoje, quando o juiz tinha apitado uma falta, o jogo 2-0, nós com um a menos, não me lembro se foi o Marrone, depois da jogada deu um chapéu no Juanfran. E isso irrita muito quem está no campo do jogo, né? E eu falei pro Castan, se lembra? E o Castan, nesse momento, veio com o dedo em riste no Juanfran e no Tietê, que foram falar para o menino não fazer isso, que já havia sido apitado. Então é uma correção que eu fui cobrar dele para que ele fizesse, como ele cobrou naquele momento. Então são coisas que ocorrem dentro do campo que eu não ia falar, mas como vocês fizeram a leitura, viram, foi isso, não foi nada mais do que isso.
Tá aí o técnico Cuca, então. São Paulo perdeu a chance de chegar no topo da tabela, pelo menos naquele horário das 4 da tarde. Às 7 teve o jogo do Flamengo. O Flamengo acabou vencendo, assumiria a liderança, mesmo que o São Paulo tivesse vencido a equipe do Vasco da Gama. Tropeçou o Santos também, teve a chance de se aproximar, perdeu essa chance. O próximo duelo de São Paulo, sábado, contra o Grêmio, 11 horas da manhã no Morumbi, esse horário novo, promessa até de casa cheia, uma expectativa boa de público. O Grêmio pode ir até reserva para essa partida, porque tem um confronto depois contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, jogo de volta. Chance do São Paulo se reerguer, podia ter embalado a sexta vitória consecutiva, acabou barrado pelo professor Luxemburgo.
Muito obrigado pelas informações.
Valeu.
Giovanni Chacon.
Ô Bruno, há uma derrota também que o torcedor de São Paulo tem que tomar um susto absurdo.
Não é o fim do mundo.
Não é o fim do mundo. Peraí, o Vasco da Gama, a grande arma do Vasco há um bom tempo é São Januário. Sim. Saiu pra enfrentar o Flamengo, né? E acabou perdendo. Foi por questões financeiras e faz parte porque o Vasco precisa de dinheiro também.
Sim.
E aí jogou em casa e o São Paulo perdeu.
E o Vasco tem vencido em casa, né? O Vasco, outro jogo que ele foi mandante, que ele jogou fora do Rio, foi com o CSA. Jogou no Espírito Santo, em Cariacica, e empatou. E jogou com o Flamengo em Brasília, esse jogo que você citou, e foi derrotado. E em São Januário ele tem feito a parte dele, o que é importante para o Vasco, porque a realidade do Vasco, não esse ano, mas já há um bom tempo, é lutar para não cair. E vencer em casa é fundamental para essa briga. Então o Vasco tem conseguido vencer em casa. E o São Paulo, ele vinha de 5 vitórias seguidas, nem todas essas vitórias foram com grandes atuações. Acho que o São Paulo jogou bem contra o Santos, jogou muito bem o segundo tempo com a Chapecoense. Nos outros jogos ele venceu, e aí não estou tirando mérito de vitória nenhuma, mas também eram jogos que ele poderia perfeitamente não ter vencido, pelo que aconteceu no jogo, com o Fluminense, com o Ceará e com o Atlético Paranaense, mas venceu, legal, somou pontos. E esse jogo com o Vasco, ele realmente jogou menos que o Vasco, mesmo antes da expulsão. Para mim também a expulsão foi exagerada, para mim era um lance ali no máximo de cartão amarelo, o Raniel foi imprudente, a imprudência ela pode gerar uma expulsão, mas para mim não era o caso, não daria, acho que um amarelo estava de ótimo tamanho, ele não teve a menor intenção de ser violento, de acertar o cara, ele tentou ir na bola, esticou demais o pé, o jogador do Vasco também baixou um pouquinho a cabeça e teve choque, eu daria só amarelo, mas independente disso, 11 contra 11 o Vasco já estava melhor e o São Paulo não fez uma boa partida em nenhum momento.
Vamos pro Rio de Janeiro? Rodrigo Viga tem as informações de lá pra gente. Fala, Viga!
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan. Já sei, tô aparecendo de óculos, alguém vai fazer piada, gracinha, não tem problema. Quem mexe tem que saber ser mexido, né? Como dizia um amigo meu lá do interior de Minas Gerais. Ouvintes internautas da Jovem Pan, Botafogo entrando em campo hoje contra a equipe da Chapecoense, que tem extrema dificuldade para ganhar dentro de casa, imagina fora de casa. O Alvinegro Carioca ou ganha ou perde, tem sido tudo ou nada, ou 8 ou 80. O time do técnico Eduardo Barroca, se vencer, sobe bem na tabela e fica ali relando, raspando a zona de classificação para a Libertadores da América. Acho que vai ser assim para o Botafogo até o final da competição. Na zona intermediária, sonhando com algo maior. Fluminense não jogou na rodada. O jogo contra o Palmeiras foi jogado mais para frente. E o tricolor das Laranjeiras aproveita para apresentar nesta segunda-feira o professor Oswaldo Oliveira, que já está trabalhando. Teve no Itaquerão na última quinta-feira e deve manter o escopo, a base, a estrutura deixada pelo técnico Fernando Diniz, sendo que ele gosta muito do Wellington Nem e do Nenê, que devem se transformar, devem virar titulares na partida contra o Corinthians na próxima quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. A gente vem dizendo isso há muito tempo, hein? Pedro Queixada fora do duelo, fora do confronto. Vasco da Gama, acho que foi beneficiado pela arbitragem naquela expulsão do Raniel, 2-0. Thales Magno é muito bom jogador, jogador tipo exportação, e agora o time da Colina Histórica pode se dar mal, né, no tribunal, porque houve ofensas homofóbicas da torcida em São Januário. E o Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Santos, que isso, amigo, mete 3, depois leva 3 do Fortaleza, deu mole. O Flamengo pimba, meteu 3-0 na equipe do Ceará lá em Fortaleza, 15 mil rubro-negros vibrando com a vitória e com o golaço de Arrascaeta, que todo mundo está dizendo a Gávea, que vai virar candidato a prêmio Puskas, vira chave. Agora é focar na vaga na semifinal da Libertadores da América. Quarta-feira tem Internacional de Porto Alegre. O Flamengo há quase 40 anos não chega às semi da competição continental. Rapaziada.
Valeu, tiozinho Viga. Vamos ver esse golaço do Zé Arrascaeta.
É tiozinho, óculos, não, tal? Porque é tiozinho cabelinho mesmo. Lado,
você já se olhou no espelho?
Não, é porque é tiozinho Viga. Quem brinca tem que aceitar a brincadeira, entendeu? É, faz parte da vida.
É.
Ô, Espípulo, vamos acompanhar o gol do De Arrascaeta? Pintura, um golaço.
A torcida aplaudindo.
A torcida tem que aplaudir mesmo. Aliás, as duas torcidas, né, deveriam aplaudir esse gol, porque foi o
legal, do Ceará e aplaudiram,
né? Sim. É que tem aquela massa também que não aplaude por nada, Bruno, sim, entendeu? Sim. Então,
mas é legal,
boa essa, parte essa aplaudiu também. Vamos acompanhar o golaço, e a torcida aplaudindo.
A torcida aplaudindo.
Sim, viu, Bruno? Ao prêmio Puskas, porque foi um golaço, foi um gol. Não foi, a bicicleta foi de longe, foi quase da meia-lua ali, foi um golaço.
É, nesse ano já fechou, mas pode ser para do ano que vem, né? Porque agora eles estão fazendo pela temporada europeia, já até tem os 10 gols aí escolhidos como finalistas, mas pro ano que vem pode entrar, sim. Foi um gol maravilhoso do Arrascaeta.
Tem um brasileiro concorrendo lá.
Tem, é o Matheus Cunha, do RB Leipzig, que está na seleção olímpica aí, que foi convocada, vai jogar aqui no Pacaembu.
Tem na rede social a seleção olímpica. Do Arrascaeta, né?
Vamos acompanhar.
Vamos ver aí, ó.
Obrigado, respeito muito o Vozão. É, tá agradecendo a torcida do Ceará, que grande parte da torcida do Ceará aplaudiu esse golaço, e foi um golaço do De Arrascaeta do Flamengo, líder do campeonato brasileiro.
Perna esticada, o movimento perfeito, né? Pra quem já deu bicicleta,
ai, sim,
sabe que é o movimento perfeito. A perna esticada, né? Que isso, joelho dobrado, parecendo um pescoço de ganso assim, não é o movimento correto, né?
Perfeito.
Agora, a perna esticada é o movimento correto pra dar a bicicleta.
E você lembrou aqui, fora do ar, do gol do Cristiano Ronaldo, do pelo Real Madrid contra a Juventus.
Foi mais bonito que esse, foi, né, Bruno?
Mas Paulo, é bem parecido. E ali a torcida da Juventus aplaudiu, e eles nem sabiam ainda que daqui a pouco o Cristiano Ronaldo, né, depois de uns meses, estaria na Juventus.
Como disse Chacon, mais um ditado de Guarulhos, ironia do destino.
É.
O Cristiano Ronaldo jogaria depois na Juventus. Vou falar do Corinthians. O Gabriel Dias está aqui para falar do Corinthians. Ontem, contra, com todo respeito, o lanterna do campeonato não ganhou de ninguém. Quase que o Corinthians dá essa... aleluia, até Corinho ontem, hein? Quase, ô Carilli. Não jogou nada o Corinthians ontem, hein? Fala, Gabriel Dias.
Oi, Espípulo, Fausto, Bruno, amigos aqui do Camisa. É, realmente, foi um jogo tecnicamente muito fraco. O técnico Fábio Carilli ainda poupou 8 titulares. Apenas Cássio e os zagueiros do Corinthians, Manuel e Gil, foram os titulares, os jogadores que já são titulares, que atuaram nessa partida contra o Avaí. O Carilli tá avisando aí esse jogo do meio de semana contra o Fluminense. Enfim, um jogo técnico muito ruim, muito abaixo mesmo. O Avaí saiu na frente, fez 1-0. E se não fosse o Wagner Love, o Corinthians teria perdido para o lanterna do Campeonato Brasileiro. Aliás, um jogo que deixou torcedores do Corinthians muito irritados, porque algumas peças ali que o torcedor cobra mais futebol foram colocados em campo e não mostraram futebol. Logo depois, ainda, o técnico Fábio Carilli alterou o time, colocou Wagner Love, Fagner, Clayson no segundo tempo, mas a coisa também não melhorou. Ontem também a atuação do VAR. O árbitro Ricardo Marques Ribeiro precisou do VAR. Duas expulsões, uma do lado do Avaí, outra do lado do Corinthians. O Betão, do lado do Avaí, fez uma falta no Wagner Love por trás, foi expulso, e o Michel Macedo, numa jogada com o cotovelo, acabou também tomando cartão vermelho e expulso do jogo. Agora o técnico Fábio Carilli conversa com a imprensa e analisa o que foi essa partida do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.
Eu vou repetir, vai cair na mesma resposta, né? O grupo te mostra algumas coisas. Pedrinho, que está sendo muito importante hoje, sentiu, né? O Vital também saiu reclamando do jogo do Fluminense de dor. Então a gente tem que ter esses cuidados, né? Então é isso. A gente pensou de vir para fazer os 3 pontos, saber das dificuldades, porque não é um time que vem jogando junto, mas pensando também na sequência.
E o Gil, zagueiro do Corinthians, também conversa com a imprensa e fala sobre essa chance de ter conquistado 3 pontos importantes que poderiam colocar o Corinthians mais próximo dos líderes do campeonato.
Também, porque a gente sabe que essa era uma grande oportunidade, mas nós sabíamos da dificuldade que nós íamos encontrar aqui. Jogando aqui é sempre muito difícil, mas pelo acontecido durante o jogo todo, a nossa equipe tentou buscar a vitória, infelizmente não aconteceu. Agora é ter tranquilidade, nós sabemos que vamos brigar nas duas frentes, tanto na Sul-Americana como no Brasileiro. Agora é tentar esquecer essa rodada de hoje e focar na quinta-feira, que temos um jogo muito importante pela frente.
Bom, com a derrota do Atlético Mineiro na rodada, o Corinthians conseguiu subir a quinta colocação do campeonato, chega a 28 pontos, mas está a 5 de distância de Flamengo e Santos, que são os líderes do Brasileirão nesta atual rodada, na 16ª do campeonato. Espímpolo.
Muito obrigado pelas informações, Gabriel Dias.
Além desse lance, teve também o lance do primeiro gol do Corinthians, do Matheus Jesus, anulado pelo VAR, jogo, né? Transmitir esse jogo. E aí, Bruno? Ô Bruno, nós falamos ontem, durante a partida antes, com o Vampeta, e o Vampeta concordou comigo. Achei um grande erro do Carilli, um grande erro, porque o jogo é quinta-feira, então não iria interferir em nada, sabe? Quinta-feira, justifica quando é quarta ainda, e olha lá. E eu concordo muito com você, priorizar uma competição. Se a Sul-Americana, se a Sul-Americana também for maior que o brasileiro, aí eu jogo a toalha.
Não, é na Austrália, complicado, né? Eu também acho isso muito errado, até dentro do que eu falei no início, né, sobre o que o Jorge Jesus tem feito no Flamengo. E o Carilli vinha fazendo esse rodízio no Corinthians, né? Ele vinha mantendo as duas competições, trocando 3-4 e beleza, e mantendo o time forte. Ontem ele jogou com o time quase todo reserva e perdeu pontos pro Lanterna. Então, os caras acham que só tem prejuízo, né? A gente tem essa cultura que só é prejuízo no mata-mata porque você é eliminado. Mas no brasileiro, esse tipo de jogo pode te eliminar também. Então, é bem complicado. O Corinthians ontem pode ter perdido a chance de lutar pelo título brasileiro.
O Figueirense vive um momento delicado, todo mundo sabe, né? Salários atrasados, financeiramente o time tá arrebentado. Na última partida contra o Cuiabá, WO, né? Cenas tristes, time só de um lado, arbitragem, e do outro lado o campo tava vazio, né? Foi derrotado por WO, como eu disse. Mesmo assim, a torcida apoiou o time, porque sabe que a situação é dura lá no Figueira. Aí, ó, a manifestação contra o CRB, empate.
Vem de apoiar o time, porque os caras estão sem receber, gente. Não é fácil, não. Tempo. Ninguém gosta de ficar sem receber, todo mundo tem família, todo mundo tem filhos ali pra criar. Então isso aí é uma palhaçada, tem que acabar com esse amadorismo no futebol brasileiro. Se o cara é profissional, ele tem todo o direito e o clube tem obrigação de pagar o seu funcionário.
É, tem muita gente aí passando por dificuldades, funcionários, jogadores, então cada um vai se ajudando aí na medida do possível, né? Vamos falar do Santos, 3-0, hein? 3-3 o resultado final. Vitor Ferraz está sendo perseguido pela torcida, mas eu compactuo com muita coisa que ele disse. Nessa hora tem que saber balancear um pouco as coisas, e já o Bruno Prato vai falar um pouco sobre isso. Fala, Diogo Mesquita.
Fala, Espímpolo. É isso aí, inexplicável o que aconteceu na Vila Belmiro. Um apagão. Peixe saiu na frente, fez um belo primeiro tempo. O Sampaoli, depois na coletiva, disse até que talvez tenha sido o melhor primeiro tempo em intensidade dele à frente do Santos. 3-0. Segundo tempo, veio um tal de Wellington Paulista e um apagão completo na Vila Belmiro. No final, empate por 3-3. O Fortaleza conseguiu igualar a partida com 2 gols do Wellington Paulista, ex-jogador do Santos. Destaque negativo para o Felipe Aguilar. Foi muito mal. O Aguilar fez um pênalti, escorregou de novo. Escorregou também no último gol. Felipe Aguilar não vive bom momento. E com o resultado, o Santos perde a liderança do Brasileirão. Foi a 33 pontos. Os mesmos 33 do Flamengo, mas perde no saldo de gols. O Sampaoli falou sobre a partida, vamos ouvi-lo.
Muito difícil, como se deu o trâmite de generar uma perspectiva, deixando estes 2 pontos com um rival que estava totalmente superado e nós podíamos haverlo ganado com muita amplitude. A verdade que tendría que analisar muito bem, friamente, o que passou, pero es una pena no haber ganado hoy para seguir en la búsqueda del primer lugar, mantenernos sabiendo de que los rivales tienen que jugar, pero bueno, hay que trabajar, mejorar, intentar levantar la moral de los chicos que estaban bastante abatidos por el resultado y salir para adelante.
O Sampaoli falou também bastante sobre o sistema defensivo do Santos. Nas últimas 3 partidas, o Peixe sofreu 8 gols, muita coisa, em apenas 3 partidas. O Santos se reapresentou hoje, ainda joga, faz partida amistosa contra o Audax, presidida pelo Vampeta, e na terça-feira descansa. O time só volta a campo no próximo sábado, enfrenta a Chapecoense lá em Chapecó. Pimpolo.
Muito obrigado, Diogo Mesquita, pelas informações.
Copa CE Jovem Pan, Pedro Marques vem aí, fala Pedro.
É isso, pessoal do Camisa 10, muito boa tarde, estamos aqui na Zona Norte de São Paulo, mais precisamente na Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo, onde a Jovem Pan realizou mais uma invasão da Copa CIE Jovem Pan com o Vanderlei Nogueira, com o Vampeta, o time de influenciadores da competição, um timaço que animou a galera aqui na Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo. Turma sentada, abre espaço, deixa eu sentar aí no meio, Deixa eu conversar com vocês, eu estou com o...
Douglas.
Matheus.
Gabriel.
Gabriel também.
Vocês receberam aqui a equipe da Jovem Pan, o Vampeta, pentacampeão mundial, os influenciadores. Não é todo dia, né, rapaziada?
Não é todo dia mesmo, não. Encontrar um cara que fez história no Corinthians, não tem como.
Eu estou aqui com a professora Aline, professora de artes do Colégio Etal, como é mais conhecido a Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo. E como é que foi esse dia, um dia diferente aqui na escola com o Vampeta, pentacampeão mundial, toda a equipe da Pan?
Assim, eu posso falar que eu gosto do Vampeta porque ele jogou no Corinthians, né, o meu time. Mas isso é muito bom pra eles, assim, é uma oportunidade, algo diferente do que eles não estão acostumados na escola pública ainda mais. Então, assim, é divertido, é engraçado e pra eles fica uma coisa legal, assim, é o que eu posso dizer.
E encerramos aqui na Zona Norte de São Paulo mais um dia de invasão da Copa CIE Jovem Pan.
Muito obrigado pelas informações, Pedro. Meio de 29, Favara.
Vamos falar do Verdão, Yara Oliveira, vem aí. Fala, Yara, tudo bem?
Olá, amigos do Camisa 10. Pois é, vamos falar do Verdão, que hoje faz aniversário, 105 anos de Palmeiras, que nasceu no dia 26 de agosto de 1914. E o time publicou um vídeo nas suas redes sociais, inclusive no Twitter, que a gente vai acompanhar por aqui, gente. Olha só. Enquanto rola as comemorações dos 105 anos do Palmeiras, a equipe que vem se preparando para enfrentar o Grêmio na terça-feira pelo jogo de volta da Copa Libertadores. E o que aconteceu no treino do fim de semana foi a volta do meio-campista Ramires, que sofreu uma queda no jogo treino contra o Inter de Limeira na quinta-feira e sentiu dor na região torácica, mas voltou a treinar. Também outra volta foi do zagueiro Vitor Hugo, e ele que havia desfalcado o